Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta. E estamos falando aqui da questão de saúde também, né, professoras? Que é uma coisa muito importante. Quer dizer, porque também não é só a questão da moradia, nós temos que pensar de uma forma muito mais ampla. Tanto que especialistas dizem que as doenças mais frequentes entre os moradores de rua são de ordem psiquiátrica. Paralelamente a isso, no mês passado, a Arquidiocese de São Paulo divulgou nota informando que 5 moradores tinham morrido por causa do frio ou de patologias agravadas pelas baixas temperaturas na capital. Quer dizer, problemas de saúde, problemas bem mais amplos, né? A gente poderia dizer que a saúde é a principal preocupação que envolve esses cidadãos? O que você acha, professora Silvia?
Olha, eu diria que é uma das preocupações que certamente tem que ser, é uma condição que tem que ser levada em conta de imediato. Agora, a questão da saúde, olha, tem uma coisa, Marcelo, que eu acho que a gente tem sempre que enfatizar. Você mencionou que 82% da população é masculina.
Sim.
Significa que a presença feminina nas ruas é menor. Uhum. Eu não diria que é pequena, ela é menor. As mulheres têm uma condição na rua terrível. Elas são muito... A condição da mulher na rua, ela é muito mais penosa do que a condição do...
E mais frágil, não?
Inclusive do ponto de vista da saúde. Quer dizer, as condições de saúde das mulheres que você encontra na rua, e principalmente, Marcelo, quando você olha essa questão da mulher na rua e você destaca a questão do tempo da rua, quanto tempo ela está na rua.
Sim.
Quanto mais o tempo passa, quanto pior são essas condições, né? E a condição física vai se degradando de tal forma. Com os homens, da mesma maneira. Agora, as mulheres, elas têm, claro, né? Elas têm condições específicas do gênero. Então, eu diria para você que a questão... Eu tenho muito receio de números associados à questão de problemas mentais na rua.
Por quê, professora?
Porque toda vez que você dá um número, o número começa a circular e ele vira verdade.
Sim,
sabe?
É fato.
E é muito difícil você fazer a identificação na rua de uma pessoa que tem problemas mentais ou uma pessoa que está numa situação de sobrecarga emocional, de álcool. É muito difícil. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente insiste muito é que nós temos que ter uma pesquisa séria, bem feita, sobre a condição de saúde mental da população, coisa que nós, quando eu digo nós, nas nossas pesquisas, nós nunca nos atrevemos. Por quê? Porque para fazer isso, a gente tem que trabalhar conjuntamente com uma equipe médica, porque um leigo não é capaz de fazer,
Sem dúvida.
De fazer o diagnóstico.
É uma questão muito mais de saúde pública, não é muito mais amplo, né?
Não, então, mas acontece que você não sabe direito, Marcelo, o que que a rua causa, e você não sabe se é a condição mental que levou
a rua.
Ou a própria rua. Então,
vertentes aí que precisam ser melhor estudadas.
Não,
né?
E você não pode começar a divulgar uma ideia ou a achar que a gente não tem segurança para dizer, vai para a rua porque tinha problemas psiquiátricos, não queria trabalhar. Você não sabe. O que a gente...
Não pode ter ficado com problema psiquiátrico na rua, por causa da rua?
Claro!
Por todo o estresse, por tudo?
Claro! Viver na rua é uma situação tão penosa. E aí entra com o álcool e entra a droga como uma condição para você fazer a mediação entre essas dificuldades todas e o seu dia a dia e a reprodução da sua sobrevivência. Que a questão, eu diria para você que a questão da saúde, ela é uma... Tem um consultório na rua agora que é uma política interessante. Mas a saúde, realmente eu acho que se fazer uma hierarquia do que é mais importante é difícil. Agora, independentemente disso, saúde, alimentação é uma questão que não maltrata tanto os moradores de rua. Saúde
porque
maltrata.
Alimentação, e na verdade a gente tem uma rede na rua, de que acaba distribuindo, né, os restos de alimentação para essa população. Ela consegue se alimentar e tem muitos, isso também é interessante ver, e é muito pouco visível quando a gente fala das políticas. Tem uma enorme rede de organizações sociais,
religiosas
e religiosas e filantrópicas, muito pulverizadas, pequenas, muitas, que vão distribuir comida, distribuir sopa, distribuir agasalho, sim, roupa. E é impressionante, isso sempre me impressionou muito, o quanto essas instituições conseguem arrecadar das pessoas que estão dispostas a doar roupa, agasalho, etc., para que elas possam trabalhar e distribuir essa rede. E isso, eu posso dizer, tem mantido essas pessoas numa, assim, ter roupa, por exemplo, né?
Sem
num
dúvida,
grau
é
básico,
né,
de dignidade.
E alimentação.
Exato, o mínimo de dignidade.
Roupa e comida.
Né? Exatamente.
Roupa e comida, que é o que elas seguram e conseguem fazer. Mas, veja, pensar que a própria política de abrigamento do albergue, né? O albergue resolve a questão à noite, mas não resolve a questão de dia. Vamos começar a pensar, quando você fala, viver na rua. Banheiro.
Sim.
Banho. Né? Coisas assim,
básicas.
Absolutamente básicas.
Sim.
Como é que eu faço para ir para o banheiro quando estou na rua? Eu não estou no albergue. E ao longo do dia não posso ir no banheiro só uma vez por dia, à noite, quando eu vou dormir no albergue. Eu tenho que ir no banheiro algumas vezes por dia. Como é que eu faço? Aonde eu vou no banheiro? Coisas assim, absolutamente centrais e básicas, que são fundamentais. Então, nesse sentido que eu entendo muito o quanto os grupos de rua apoiaram a existência de tendas que também possam, sim, ser acessadas durante o dia. Eu acho que isso é uma política importante, mas não é uma solução. Mas é uma política importante no sentido de, naquela condição, te dar o mínimo de dignidade e apoio.
Voltando só rapidamente ao que nós estávamos conversando agora há pouco, quer dizer, só mencionou os grupos independentes, as instituições, igreja, as ONGs, né? Elas têm uma participação essencial nesse tratamento, na preocupação com a população de rua, que é em paralelo às chamadas políticas públicas estatais?
Eu estava comentando agora, quando a gente fez nossos 15 segundos de intervalo, nós estávamos aqui trocando uma ideia de tudo que eu já vi de política em relação à população de rua. A política mais interessante que eu vi foi uma política na Escócia. A Escócia... O Parlamento da Escócia votou uma iniciativa muito importante alguns anos atrás, que era uma meta de eliminar homelessness, eliminar a existência de população de rua durante um certo período, e a partir daí fez toda uma estratégia para enfrentar isso, né? E muito interessante, a partir de um compromisso político, né, adotado pelo Parlamento Escocês, de eliminação de homelessness, acabar com homelessness. E, bom, mobilizou para isso é muito interessante, não só uma política levada a cabo pelos próprios municípios, mas pela própria rede de organizações da sociedade civil,
sim,
de origem religiosa ou filantrópica, ou tem vários tipos de origens, ONGs, etc. Então, essas organizações recebem recursos públicos, subsídios públicos, além de recursos que elas mesmas mobilizam, para manter uma rede de acolhimento e atendimento que é multidimensional, que vai desde apartamentos e espaços para as pessoas poderem viver, morar, né?
Sim.
E até programas de saúde mental, de apoio à saúde mental, de atendimento, programas de apoio a emprego, programas de treinamento, de acolhimento. Então,
é
interessante porque é super descentralizado, tem N instituições envolvidas, normalmente instituições que já faziam isso.
E
que já tinham.
Há um controle central disso?
E tem, isso
Estado,
é uma,
né,
política organizada,
sim,
é uma estratégia organizada, tem um nível de transparência do que é feito, tem um nível de controle social do que é feito. Evidente, óbvio que nada é perfeito, e claro, eu não estou falando de nenhuma perfeição, e estou falando, inclusive, de situações que precisam ser avaliadas. Mas eu tive e visitei algumas dessas instituições, visitei algumas dessas situações e vi que, de fato, né, você consegue, através dessa mobilização e da mobilização de recursos públicos, atender essa população e praticamente zerar, né? Porque o compromisso que eles assumem é que não, a segunda noite a pessoa não pode estar na rua. A primeira noite ela pode ter... escapou na primeira noite. A segunda noite ela já não pode estar na rua, ela tem que estar na rede.
E aí? Então, podemos replicar isso aqui? Há condições de não replicarmos isso? Ou é uma quimera?
Eu gostaria muito de dizer que sim.
Somos utópicos demais.
Não. Olha, é que as coisas, Marcelo, elas têm que ser pensadas não somente. O que a gente já vem comentando desde o início. Uhum. Tem uma questão de entendimento, tem uma questão de decisão política. Uhum. Mas tem uma decisão de como tratar. Então, por exemplo, Nadia en la Calle, que é Ninguém na Rua. Isso é um programa. A Espanha está fazendo. Sim. A Finlândia fez, a Dinamarca fez. É possível. Agora, quando a gente diz assim, olha, ninguém na rua, não é que nunca mais vai entrar ninguém na rua. Né?
Sim.
O que, por exemplo, na Finlândia e na Dinamarca se entende por ninguém na rua, é assim, o que a Raquel comentou. Chegou na rua, você tem um abrigo para você imediatamente ser acolhido. Você não pode ficar mais do que um número X de dias. Aí você vai para uma outra forma de moradia, uma moradia provisória. Você não pode ficar mais do que um mês. Uhum. Até que você, de fato, é encaminhado para uma solução habitacional.
Sim.
Uhum. Então, significa...
estável e definitiva.
Isso, mas há toda uma estrutura...
Significa que você tem um conjunto de recursos e de alternativas de serviços habitacionais que você abriga as pessoas e você permite que essas pessoas cumpram uma trajetória que as integre e permita que elas voltem e possibilite, pelo menos, a volta à vida normal.
Mas olha, a boa notícia...
A reintegração, né?
A boa notícia, Marcelo e ouvintes da Rádio USP, é que se a gente for examinar a proposta de plano e política municipal de habitação lançada agora, acabou de ser lançada recentemente pela Prefeitura de São Paulo, é exatamente esse conceito que a professora Silvia colocou. A ideia de que você tem um serviço de acolhimento e que ele é totalmente diferente de uma possibilidade mais permanente de locação social e que essas coisas estão integradas não apenas como moradia, mas também com a rede, né, da área da saúde, da assistência social, etc., municipal. Então, a boa notícia no sentido de que a gente já vê formulado, pelo menos para o município de São Paulo, agora esse plano. Infelizmente, isso saiu agora, essa gestão está terminando, sim, nós vamos ter uma eleição.
Sabe lá Deus
como se isso vai ser? Espero que isso seja levado adiante, porque é um conceito, a meu entender, um avanço enorme, porque cansei de ver plano habitacional que era assim, qual é o déficit, quantas casas precisamos construir, como elas serão construídas, quando, na verdade, você tem que pensar isso de uma forma mais diversificada.
Sim,
isso
é
uma boa notícia.
Mais ampla do que isso, né?
A boa notícia no sentido, sim, de que o entendimento está começando a cair a ficha aqui no Brasil e particularmente na cidade de São Paulo. Agora, o próximo passo é um passo de natureza política da cidade realmente assumir de que nós vamos enfrentar essa questão e nós vamos enfrentar essa questão na complexidade que ela tem. Porque é super complexa. Quem fala, ah, é a Cracolândia, como eu acabei de comentar aqui numa coluna da Rádio USP. Nossa, aquele negócio é horroroso. Vou fazer um túnel para as pessoas passarem direto da estação de metrô para a Sala São Paulo, para não ter que entrar em contato com aquilo, né? Dada a complexidade de enfrentar, é complexíssimo, mas tem que ser enfrentado na sua complexidade e não fingir que aquilo não existe,
não esconder,
ou eliminar,
né?
ou esconder,
procurar atalhos para não ver, né? E acho que aí é a questão muito mais ampla, né? Quer dizer, aí é o outro ponto. Como a sociedade, vamos deixar um pouco Estado, governo de lado, como a sociedade lida com isso? Quer dizer, o quanto essas pessoas, esses moradores de rua, são ou não invisíveis?
Olha, Marcelo, eu queria fazer um comentário. Primeiro, meu entendimento é que a presença de pessoas em situação de rua, a existência de pessoas em situação de rua, é uma questão social. Portanto, está na esfera da responsabilidade e da competência do Estado. A sociedade, claro, na sociedade que todos nós vivemos e interagimos. Mas, por exemplo, a colaboração que as organizações religiosas, a colaboração que os jovens voluntários que vão lá na FEB me perguntar como é que faz para ajudar os moradores.
Eu mesmo tenho alguns alunos que fazem esse trabalho voluntário de levar sopa.
É muito bem-vindo. Mas as políticas de atenção à população é responsabilidade do Estado.
Não,
é
uma questão, não pode se eximir disso, né?
É uma questão social e que, portanto, passa pela discussão de justiça social, de equidade e tudo isso tendo como referência uma briga danada pela alocação de recursos e pela disputa dos recursos que o Estado tem como à sua disposição para realizar política. É aí que a população em situação de rua precisa ter os seus direitos e as suas necessidades representadas nessa briga. Porque não é que o Estado precisa ser bonzinho e fazer política. É um jogo de forças políticas que eu acho...
Perdão, professor, há essa representação?
Eu acho que começamos.
Sim.
Eu acho que... Em 2009... E é muito interessante, porque o Brasil, em particular a execução disso em São Paulo, o Brasil criou uma legislação em relação à população em situação de rua. Tem uma lei federal de 2009 que dá essa lei pode não ser executada mas é uma referência fundamental.
Um passo muito importante, né?
Mas mais importante ainda, Marcelo, essa lei federal, ela foi promulgada e ela foi elaborada como no bojo de um processo de participação popular. Não foi algo, foi uma conquista mesmo. E hoje você tem movimentos que estão incipientes, que têm mil dificuldades. Mas no Brasil, por exemplo, você olha o México, eu fiquei surpresa quando eu fui ver a referência legal mesmo. Qual é o apoio, qual é a estrutura jurídica que o México tem para discutir a questão da população de rua? Nenhuma.
Agora, por outro lado, né? As leis progressistas que a gente tem, como essa que apoia os procedimentos em relação à população de rua, como elementos que garantem direito à moradia, que reconhecem direito à moradia desde a Constituição em várias legislações, o que a gente vê na prática, por exemplo, no judiciário brasileiro, é a total ignorância e a não mobilização dessa legislação nas suas decisões. Por exemplo, o judiciário produz todos os dias população de rua quando autoriza reintegrações de posse ou situações de despejo sem sequer examinar a situação da pessoa que está sendo despejada ou daquele grupo, examinando apenas e tão somente qual é a condição de propriedade daquele terreno e mais nada. Centenas de decisões judiciais são tomadas todos os dias nas nossas cidades e elas são uma máquina de produção de população de rua. E ignorando, sim, totalmente o próprio marco legal jurídico que nós temos, que protege direitos. Então, isso é muito importante. A gente entender que tem dois lados dessa história. O Estado é o responsável, só que o Estado não é só o executivo com os seus recursos e as suas políticas públicas.
Sem dúvida.
O Estado é também o judiciário. E o judiciário hoje é uma máquina de produção de população de rua. Porque nos conflitos fundiários e nas situações que são as situações que levam a pessoa para a rua, não tem a mínima preocupação com os seus direitos, exames, evidentemente, salvo honrosas exceções de sentenças e de juízes e de promotores e de defensores que são assim, atuam de uma forma completamente diferente, mas que infelizmente são muito poucos.
E como se reverte isso, professora?
Acho que tem que ter uma consciência muito maior da nossa sociedade mesmo em relação a isso.
É uma questão da sociedade de uma forma geral e é questão do público.
Mas a pessoa que dá um cobertor, a pessoa que doa um agasalho, a pessoa que distribui uma comida, que ela tem esse sentimento de solidariedade, ela precisa entender que esse mesmo sentimento de solidariedade tem que estar presente diante de um conflito fundiário ou de uma situação que envolve a questão, sim, do direito à moradia. Sim. Essa passagem
Não aparece, ó, dei um cobertor, dei um agasalho e fiz minha parte.
Não, então, mas esse movimento de generosidade, de solidariedade...
É essencial, né? É muito importante.
Sim, mas ele tem que estar organizado.
Claro, claro.
E o que eu acho que a Raquel contou uma questão importante, que é a diferença entre você ter uma lei e a execução dessa lei, né? Agora, melhor com a lei do que não ter.
Claro, sem dúvida.
Então, né? E o que eu acho é... Então, por exemplo, a Defensoria Pública passou a ocupar um espaço que há muito recentemente. E a promotoria também. Então, quando você tem um arcabouço que permite, inclusive, você brigar, e você tem uma estrutura que colabora, digamos assim, para você lutar, discutir, questionar os direitos e a condição da população em situação de rua. O que eu acho é que nós aqui no Brasil marcamos um tento, no sentido de que a legislação federal, por exemplo, ela dá... E ela, por exemplo, Belo Horizonte, o pessoal de Minas Gerais, tem uma atuação, as pastorais lá, por, sim, exemplo, tem uma atuação fabulosa. Uhum. E é por aí que tem que se ir. Então, não tem receita de bolo para se seguir, mas é nesse processo de interação...
Mas
de
exemplos, né? Que deve ser.
É um processo de organização das forças sociais, uhum, que precisam de elementos concretos para que essa mediação e essa organização vá para frente, né?
Mas... Acho que você tinha falado da invisibilidade, exato, né? E a professora Silvia apontou o avanço que nós tivemos no Brasil no sentido dessa população se fazer visível.
Exatamente, que é essencial.
Se auto-organizar, né? E isso foi... Eu acho que é super importante, mas ainda... Nossa, precisa muito, muito, muito... Imagina, né? A dificuldade também da organização de uma população como essa. Não é fácil.
Dentro da heterogeneidade.
Dentro da heterogeneidade.
Que nós conversamos aqui, né?
Dentro da vulnerabilidade.
E da precariedade das condições de vida.
Exatamente.
Da precariedade. É um negócio assim. De novo, quando a gente fala, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pode parecer que é fácil. Não é nada fácil. Das políticas, eu acredito que seja uma das mais complexas e difíceis no campo da política habitacional, esse tema. Mas é também, eu acho, a mais emergente que nós temos. E por isso eu insisti muito em mostrar o vínculo dela com as outras políticas. Porque se a gente olha em países desenvolvidos, aonde você praticamente não tinha mais e volta a ter uma população muito grande nesse, sim, momento de crise econômica, financeira, etc.
Migração.
E crise do modelo de habitação também. crise do modelo de educação.
Que também não é exclusividade nossa, né?
É.
Não é exclusividade
nossa. É muito importante, porque isso vai mostrando o quanto é necessário retomar, né, esse debate hoje, repensar esse modelo e, principalmente, entender que você não consegue pensá-lo, concordo totalmente com a Silvia, a não ser como uma política pública feita pelo Estado e gastando muito dinheiro público, porque não vai dar para transformar a política para a população de rua num negócio e, por isso, viabilizar, fazer uma PPP de população de rua. Isso não vai rolar.
Isso não existe, não, só concordo, professora.
PPP de rua é difícil mesmo, né? De população de rua é difícil. Olha, Raquel, mas a gente nunca sabe até onde chega a imaginação. Né?
Não, a criatividade é muito grande.
A perversidade da imaginação.
Mas, eu acho que no mundo todo, mas é interessante porque a questão da população de rua, ela ganhou um espaço, ganhou uma visibilidade, sim, ganhou uma priorização na discussão das políticas públicas que...
Passou-se a haver um interesse, uma preocupação maior, não, professora?
Claro. Não, mas é porque a presença dessa população, sim, ela está pressionando.
Ela exige. Que haja essa preocupação.
E, né, agora com a crise, com a imigração nos países europeus, com, não só nos países mais ricos, digamos assim. A Inglaterra está com uma crise de moradia terrível. Uhum. Aí você junta com a chegada de imigrantes, aí você tem movimento, você tem tensões dentro da sociedade que começam a ter que ser tratadas, né?
E tem que tomar cuidado porque também essas tensões, a crise de moradia e tudo mais, não vira uma tensão xenófoba, no caso da...
Já virou,
da
na Europa. Inglaterra virou.
Já virou.
E essa questão da xenofobia levanta muito essa questão do estigma, né? Exato. A população de rua é extremamente estigmatizada. Uhum. Extremamente.
Por isso que eu falei da invisibilidade e tudo mais.
Porque é uma coisa, né, das dificuldades que as pessoas têm em geral de conseguir enxergar essas pessoas como seres humanos, como merecedores de dignidade, de apoio. Tem um estigma que chega a extremos de violência quando essas pessoas são batidas, assassinadas, jogada fogo e essas outras
coisas. Porque antes de mais nada, extremas, acho que a coisa mais importante é, como nós conversamos aqui, é mais do que dar uma moradia, dar uma, ser provisório ou não, dar uma tenda, dar alimento, roupa, é a reintegração na sociedade. É essa possibilidade deles recomeçarem. Não é isso? Só para nós encerrarmos.
Saber, e de saber que nem todo mundo na sociedade vai entrar num esquema de trabalhar 10 horas por dia e ser absolutamente disciplinado. Tem gente que não vai entrar nesse esquema por dificuldades, sim, psíquicas, históricas. E elas vão ter que ser apoiadas, mesmo que elas não vão virar nunca um trabalhador assalariado formal,
sim,
ou informal.
Tradicional,
exatamente,
né? É isso, professora Silvia?
Exatamente. Quer dizer, a população é muito heterogênea. E há que se abrigá-la, enfrentar essa situação de rua, levando em conta essas diferenças que são insuperáveis.
Perfeito. Bom, estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo mais uma vez a participação da professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, especialista em políticas públicas e políticas urbanas e habitacionais, e a professora Silvia Maria Schor, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, especialista também em políticas habitacionais. A apresentação e mediação de Diálogos da USP. Minha, de Marcelo Hollenberg, produção Fábio Rubira, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá, um bom final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.